Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado, 14 de janeiro de 2017. Votos de que tenha um bom sábado na companhia da Voz da América. Consigo na apresentação está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 14 de janeiro de 2017, no Espaço Janela de Angola, vamos aqui falar dos desafios eleitorais em Angola para 2017. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual aos sábados, se há mexida na tabela das mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Muito boa noite, caros ouvintes. Tropas americanas foram recebidas formalmente neste sábado na Polónia como parte de uma missão da NATO, com o objetivo de travar a agressão russa na região. A primeira-ministra polaca, Beata Szydło, e o ministro da Defesa estiveram na cerimónia na cidade polaca de Zagan, na qual a primeira-ministra disse que a presença dos soldados americanos é outro passo na estratégia para garantir a segurança da Polónia e da região. O primeiro contingente de soldados americanos chegou à Polónia através da Alemanha na quinta-feira, levando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a chamar a operação uma ameaça aos interesses russos e segurança, considerando que isso é ainda mais grave quando um elemento de fora reforça a sua presença militar na nossa porta da Europa, diz Dmitry Peskov. Os Estados Unidos planeiam ter mais de 3 mil soldados na Polónia, marcando a maior presença militar neste país desde que a Guerra Fria acabou. A missão, chamada de Resolução Atlântica, vai ser rotativa entre Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia, Roménia, Bulgária e Hungria. Neste sábado, 14 de janeiro, a capital americana assiste a uma série de manifestações contra Donald Trump, menos de uma semana para a sua tomada de posse. Na próxima sexta-feira, 20 de janeiro, milhares de americanos participarão na cerimónia de posse de Donald Trump, mas outras milhares se reunirão em Washington durante a semana para expressar a sua frustração com a vitória do republicano. Em todo o país foram convocadas marchas de protesto, mas o epicentro das manifestações anti-Trump estará sem dúvida na capital, onde inclusive um grupo anunciou a sua intenção de interromper a cerimónia que acontecerá em frente ao Capitólio. A manifestação mais importante, porém, está prevista para o dia seguinte. Trata-se da Marcha das Mulheres, em Washington, que conta com o apoio explícito de celebridades como as cantoras Katy Perry, Cher e as atrizes Julianne Moore e Scarlett Johansson. Trump sugere que pode retirar sanções se Moscovo cooperar. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista ao jornal The Wall Street Journal que vai manter as sanções contra a Rússia, pelo menos por um período de tempo, e também disse que não irá comprometer-se com a política de uma China até ver progresso de Pequim nas suas atuais práticas comerciais. Trump disse ao Wall Street Journal que se você se dá bem e se a Rússia estiver realmente ajudando, porque alguém teria sanções se alguém está fazendo algumas coisas realmente grandes, se passamos a citar. Trump sugeriu que pode retirar as sanções impostas por Obama em dezembro como resposta aos supostos ataques cibernéticos russos contra os Estados Unidos, se Moscovo colaborar no combate a terroristas e na obtenção de objetivos em comum com Washington. O presidente eleito disse ao jornal que está preparado para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em algum momento após tomar a posse a 20 de janeiro. O conselheiro de Trump, Michael Flynn, falou 5 vezes com o embaixador russo no dia das sanções, dizem fontes. O conselheiro falou com o embaixador da Rússia nos Estados Unidos no dia em que o governo norte-americano retaliou Moscovo pela interferência na eleição presidencial, disseram 3 fontes próximas ao assunto. As ligações ocorreram entre o momento em que a embaixada russa foi informada das sanções e o anúncio do presidente russo Vladimir Putin de que ele decidira não retaliar de volta. Disseram as fontes que pediram para não ser identificadas. As ligações levantam dúvidas entre algumas autoridades norte-americanas sobre os contactos entre assessores de Trump e autoridades russas, no momento em que as agências de inteligência norte-americanas sustentam a tese de que Moscovo realizou uma grande campanha de hackers para alavancar as hipóteses do republicano e minar a candidatura da democrata Hillary Clinton. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que o Estado Islâmico lançou ataques em áreas sob o domínio do governo na cidade de Deir ez-Zor. O Observatório Sírio, baseado na Inglaterra, reporta várias explosões na cidade numa intensa ofensiva que continua em curso. A Organização de Monitorização refere que mais de 30 pessoas morreram no combate.
Obrigada às notícias do mundo neste sábado, 14 de janeiro de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Muitas dúvidas pairam sobre o processo eleitoral angolano de 2017, manifestado por vários entendidos em pleitos eleitorais. Entre as dúvidas, o mau arranque do processo, o registro dos eleitores, a usurpação de competências do órgão ministerial, o MAT, em relação à Comissão Nacional Eleitoral, a postura dos órgãos de comunicação social e o fraco entusiasmo do cidadão eleitor e, sobretudo, o receio por momentos tensos após a divulgação dos resultados por causa do espectro da fraude. Estes e outros desafios vão ser detalhados pelos nossos interlocutores. Makuta Nkondo, jornalista e antigo deputado, Nelson Pestana Bonavena, cientista político, Ngola Kabang, ministro do Interior do Governo de Transição de Angola em 1974, e o jurista Elias Isaac, representante da Open Society em Angola. Um trabalho de Manuel José.
Como manda a Constituição de 2010 da República de Angola, as eleições gerais realizam-se de 5 em 5 anos. As últimas eleições tiveram lugar em 2012, sendo assim 2017 é o ano das próximas eleições em Angola. Será que teremos a escolha dos novos dirigentes para o país? A pergunta surge em função de algumas suspeições levantadas, sobretudo em 2016, por causa da crise económica e financeira. Ngola Kabang, histórico dirigente da FNLA, já foi ministro do interior do primeiro governo de transição angolano de 1974, assegura que não há crise que impeça a realização das eleições este ano.
Já houve muitas dúvidas, mas agora eu acho que estão minimamente as condições para que Angola realize eleições em 2017, apesar da crise. Há países que também estão em crise, mas que cumprem com o seu calendário eleitoral, com as suas obrigações constitucionais. Eu acho que sim, que há sinais que nos dizem que haverá, sim, eleições em 2017.
A reforçar a ideia, Elias Isaac, da Open Society Angola, diz que eleições é uma obrigação, não há como não haver este ano.
O processo eleitoral em Angola é um pressuposto da nossa democracia, não é? E é uma questão institucional do próprio Estado angolano. Ninguém tem o direito de alterar esse pressuposto constitucional, seja qual for a razão. Tempos atrás alegava-se que não havia dinheiro, mas as eleições fazem parte do funcionamento do Estado democrático. Então, não há como escapar este processo. É uma obrigação do Estado angolano, do próprio governo que está no poder, realizar as eleições, porque senão vamos entrar numa inconstitucionalidade, numa ilegalidade de governação. E isso pode criar muitos problemas para o país, e o que estamos a ver já na República Democrática do Congo, porque alguém decidiu não realizar as eleições. Eu penso que teremos as eleições. Seja como for, não há maneira como podemos escapar deste processo, porque faz parte da nossa democracia e como é que o Estado angolano funciona.
O cientista político e jurista Nelson Pestana Bonavena é outro que acredita que no final de agosto ou setembro os angolanos vão mesmo pintar o dedo.
Compromisso com as eleições autárquicas, que já não vão ter lugar absolutamente, isso temos a certeza absoluta, até porque na voz do vice-presidente, o presidente da República já disse que não vai haver eleições autárquicas até 2021, e havia o compromisso de realização realização das eleições gerais de 2017. Eleições gerais que são aquelas que mais interessam à comunidade internacional e que podem dar um bom ou um mau nome ao regime. Como o regime, embora autoritário, se legitima pelo discurso da democracia e da realização regular de eleições, tem trabalhado no sentido de realizar essas eleições. E por isso eu acredito que essas eleições serão realizadas em agosto ou em setembro este ano.
Já cobriu várias eleições em Angola e no estrangeiro. O jornalista Makuta Nkondo é que não tem tanta certeza que haverá pleito eleitoral em 2017 e justifica.
Dúvida porquê? Primeiro, aqui está-se a falar muito de crise financeira e econômica devido à baixa de preço de petróleo. O que não acredito que essa crise se deve ao preço baixo dos petróleos. Para mim, a crise se deve ao roubo desenfreado do erário público por parte dos atuais governantes, a partir do próprio Eduardo Santos, sua família, seus colaboradores e todos. Não entendo como é que Angola, produtor de petróleo, é pobre, o povo vive abaixo da linha da miséria, enquanto que a família do próprio presidente é uma das mais ricas de África. A própria filha Isabel dos Santos, que é a filha de Eduardo Santos, deve ter mais dinheiro do que o próprio governo, do que Angola. Por isso, com essas dificuldades financeiras, será que haverá dinheiro? Haverá dinheiro para financiar as eleições? Outro motivo para eu duvidar da realização das eleições é essa saúde de Eduardo Santos. Será que Eduardo Santos vai se manter como cabeça de lista do MPLA ou vai mesmo renunciar como prometeram?
Uma vez realizadas as eleições, o também antigo deputado da Assembleia Nacional pensa que não vai acontecer grandes inovações.
Toda comida, primeiro, tem que comprar, preparar, transforma-se em comida. Isso significa que o registro eleitoral é a base de todas as eleições. Eu não vejo muito bem como é que esse registro eleitoral é realizado pelo governo, pelo Ministério da Administração do Território, MAT, e não é para, por uma Comissão Nacional Eleitoral independente. E quem é o ministro da Administração do Território é Bornito de Souza, candidato a vice-presidente da República. É ele que está a cozinhar o registro eleitoral e por isso está viciado esse registro. Mas como em Angola tem dito sempre que não há oposição, o que é esse que se chama oposição é venal, é corrupta, é o pobre, não faz política. Somos todos pobres, críticas na boca, com as mãos estendidas embaixo da mesa a pedir-me, a mendigar o MPLA, isso não vai a lado nenhum.
Para o antigo assessor de Isaías Samakuva, a oposição entra em clara desvantagem em relação ao partido maioritário.
Sobre as próximas eleições, não haverá desafios nenhum grande, porque a oposição não consegue nada. O MPLA já está a cozinhar tudo. Todos os elementos, todos os instrumentos para boas eleições estão nas mãos do MPLA. O MPLA tem a faca e o queijo, tem o dinheiro, tem a comunicação social, tem a defesa, tem a segurança nacional. Na comunicação social estão a assistir como é que o MPLA usa e abusa dos órgãos de comunicação social. A TPA quase dia e noite, aquilo tornou-se uma televisão partidária do MPLA.
A comunicação social, sobretudo a estatal, que não vai mudar muito de postura neste pleito, segundo o jurista e cientista político Nelson Pestana Bonavena.
Não acredito que estes órgãos, com as pessoas que os lideram e da forma como eles são liderados, de forma completamente centralizada no sistema do Presidente da República, com Grecimas e outras instituições avulsas que foram criadas para controlar a comunicação social pública, que neste período possam vir a mudar radicalmente. O que se pode fazer é continuar a pressionar no sentido de haver uma maior igualdade, uma maior equidade, na verdade, de haver não propaganda, mas jornalismo nos órgãos de comunicação social públicos e que eles não se transformem em órgãos mãos de campanha do partido no poder.
A questão da postura da mídia angolana preocupa também Elias Isaac, da Open Society.
Nós temos uma imprensa em Angola completamente monopolizada, centralizada pelo Estado e muito fechada mesmo, e que não permite uma abertura de várias opiniões, não permitem que não só os vários atores políticos como os cidadãos possam expressar, possam participar de uma forma livre. Isso é um grande desafio para a democracia. Não esperamos muito coisas diferentes, porque as próprias instituições que gerem o processo eleitoral angolano estão completamente controladas politicamente, ainda não são livres nem são independentes, mesmo com o próprio Conselho Nacional Eleitoral também ainda está completamente controlado, o próprio registro eleitoral está completamente monopolizado. Isto preocupa-nos, porque depois começa-se a criar um síndrome do monopólio da fraude. Quem tem o monopólio do processo tem possibilidade de fazer aquilo que lhe apetece com o processo. E isso, para uma democracia que já vem desde 1992, isto é muito preocupante. Estamos a cair numa situação em que os cidadãos cada vez mais perdem o interesse de participar no processo eleitoral.
E este é para o engenheiro Angola Cabango, uma estratégia adotada pelo partido que governa para se perpetuar no poder.
Está claro, o partido no poder quer ter eleições à sua maneira, à sua dimensão. Mas ele não está sozinho no jogo democrático. Pode ter agora a maioria, mas ninguém nos diz que ele terá a mesma maioria no fim de 2017. Então, há sinais mais do que evidentes que o partido no poder, através do seu governo, não está a conduzir um processo transparente. Porque ela tem um objetivo claro, ter eleições à sua maneira, que confortem o seu partido. Olha, não é isso que a Angola quer. A democracia tem se desenvolver e ela desenvolve-se também através dos pleitos eleitorais, através das eleições. Demonstra que a democracia está viva. Queremos uma democracia participativa. Não é o caso agora. Olha, com a retirada dos partidos da oposição do processo de fiscalização, teremos um processo não fiscalizado.
Cabango pede ao partido de governo com maior responsabilidades que faça mais para evitar o que ninguém mais quer para o país: violência eleitoral.
Vimos ultimamente no Gabão, um país que tem alguma estabilidade. Os resultados agora, na Gâmbia, se ainda não há um banho de sangue, há esforços no sentido de travar esse banho de sangue. Então, nós não gostaríamos que em Angola que isso acontecesse. Então, o governo, com todas as forças políticas, envia esforços para que haja um processo transparente. E aqui é o governo que acaba a grande responsabilidade, porque é ele que dirige e que vai conduzir, evidentemente, como a CNN também em jogo, mas vê-se que o MATO desempenha um papel fundamental, pelo menos no processo do registro eleitoral, que não está a decorrer de maneira transparente e correta.
Os pleitos eleitorais de 92, 2008 e 2012 deviam ajudar o Executivo a não cometer as mesmas falhas, diz Cabango.
O governo de Angola deveria ter tirado algumas lições dos pleitos eleitorais passados. Porque há sempre dúvidas, as dúvidas estão aí. As pessoas questionam-se. E uma das razões que adensa essas dúvidas é o processo de registro eleitoral. Veja só como ele está coxo. O MAT tem usurpado algumas competências da Comissão Nacional Eleitoral. Ainda muito recentemente, o Tribunal Constitucional reforçou o poder do MAT, dizendo que eles têm competência para levar avante todo esse processo de registro eleitoral. E a última que nos cai, como do céu, é que os partidos da oposição deixaram de fiscalizar o processo de registro eleitoral por falta de verba. Ora, um processo eleitoral que começa já a coxo, estamos a ver como é que ele vai terminar. E seria muito triste, porque o registro eleitoral é fundamental, porque é a partir dele que se vão formar ou constituir os cadernos eleitorais. E se esse processo é coxo, é deficiente, estamos a ver o que é que teremos no fim. E vão aparecer, evidentemente, as reclamações, as denúncias, as acusações de fraude. E os que governam dirão como sempre: oh, é a mesma canção, é um disco riscado. Não é um disco riscado. Não. O processo inicial é que está torto. O governo não envidou esforços necessários, devidos, para que o processo corresse de maneira transparente, com lisura, e que desse a todos.
E para quem anda muito tempo nisto, Angola Cabango deixa um conselho a todos os cidadãos.
Preparemos todos, participando ativamente no processo que nos vai conduzir às eleições, que devem ser transparentes, justas e credíveis. Angola tem de ir para a frente. A democracia tem de se desenvolver. O emperador não se pode constituir em travão. O emperador deve participar no crescimento da democracia. Ainda é muito jovem, é muito frágil. Se o emperador diz que tem responsabilidades acrescidas, então deve demonstrar mostrar que as têm realmente, dando orientações claras ao seu governo para que seja mais transparente, mais sério e mais responsável.
O grande desafio para o cientista político Nelson Pestana, e que deve ser travado, é a repetição de manobras eleitorais para a perpetuação do poder.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o poder instalado não quer perder a hegemonia do poder que tem e vai fazer tudo para que essa hegemonia não seja beliscada através do voto popular. Ou seja, vai insistir no monopólio da fraude. Há sinais muito claros disso. O facto de ter impedido que o Conselho Nacional Eleitoral tenha liderança do processo eleitoral é um sinal. O facto de não ter realizado o recenseamento eleitoral oficioso como está na Constituição é outro sinal. Ele quer controlar todos os mecanismos que lhe permitam a manipulação da vontade popular. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios também para a sociedade civil, porque a ela interessa a verdade eleitoral, também para os partidos da oposição, porque a eles interessa a verdade eleitoral, enfim, para toda a nação, porque a verdade eleitoral é um fator de estabilização e de previsibilidade do desenvolvimento político nacional. A possibilidade de uma campanha livre para os partidos da oposição, a não interferência dos órgãos do Estado a favor do partido do poder e, no fim, a possibilidade de fiscalização por parte da sociedade civil e dos partidos da oposição da deposição do voto e depois da contagem do voto e o desafio do cumprimento da lei. Normalmente, as leis são feitas à medida do interesse do Presidente da República, mas, apesar disso, mesmo assim, não são cumpridas. O que é cumprido é a vontade do Presidente da República circunstancial em relação a essas eleições.
E o desafio maior seria para Elias Isaac que pela primeira vez tivéssemos um pleito diferente dos anteriores.
Nós em Angola ainda nunca tivemos um processo eleitoral transparente, justo, participativo e sem interferências de interesses. E nós acreditamos que um dos maiores desafios que o processo eleitoral angolano tem registrado é a interferência das instituições que têm um interesse muito direto nesse processo. O processo eleitoral deve ser um processo da cidadania e não dos partidos políticos que ambicionam o poder. O que está a acontecer em Angola é que o processo eleitoral é dominado e monopolizado pelos partidos políticos, acima de tudo pelo partido no poder, e a cidadania é só arrastada a legitimar este processo que já foi completamente monopolizado pelo poder político. Este é o maior desafio do processo eleitoral angolano e nós estamos a crer que terá que haver um dia que o processo eleitoral tem que sair da mão dos partidos políticos e ficar na mão dos cidadãos, porque são os cidadãos que vão eleger, são os cidadãos que vão participar, e isto é um exercício da cidadania e não é um monopólio daqueles que querem se agarrar ao poder.
Usando a sua veia jornalística, Makuta Nkondo, representante da France Press em Angola, diz ter informação que apontam para a sucessão familiar para a presidência do país este ano.
Estava a conversar aí na rua com algo dirigente do MPLA, a me dizer que parece que Eduardo Santos continua a insistir para que um dos filhos lhe substitua. Está a apontar na Isabel dos Santos e no Zeno dos Santos. Ou Isabel ou Zeno dos Santos para a cabeça de lista. Essa ideia ainda não saiu. Para além dele próprio também, tentar forçar, apesar do estado dele de saúde.
Quando, usando o provérbio na sua língua materna, diz que é muito difícil haver um justo vencedor com este tipo de realização eleitoral.
Quem vai viu como um quento bombacala com este cão é macho ou fêmea, mas está nu, anda nu, o cão anda nu, por isso não se pode questionar o sexo. Nós já sabemos quem é um MPLA. Tirando a eleição de 92, minimamente houve fraude eleitoral, sim, mas aquele foram minimamente credíveis. O resto todo não são eleições, é uma encenação eleitoral. O MPLA é que determina, o MPLA que desmonta ele, que distribui os votos. O MPLA que escolhe até os observadores eleitorais. O grupo Carter, os observadores da Fundação Carter não foram aceitos. E mesmo na União Africana, o MPLA que escolhe quem é quem para vir aqui. Depois das das eleições, ninguém tem acesso ao centro de escrutínio. Onde se conta, você não vê. É um senhor chamado Adão de Almeida que vem na televisão. Luanda, eleições, círculo eleitoral de Luanda, MPLA. 1 milhão de votos. UNITA, 32 votos. FNLA, 13 votos. PRS, 1 voto. Por que que o MPLA não aceita que hoje a contagem eleitoral começa localmente, tanto nas comunas, aldeias comunas, municípios e províncias, tem que passar diretamente a Luanda. E contagem o escrutínio, por quê? Por ele, o MPLA. E eu vou confiar com essas eleições. Essas não são eleições.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigada, Manuel José. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter as zungueiras e as autoridades angolanas, que é tema de livro recentemente lançado. Por agora, vamos ficar com a música Final Feliz. É a música de Eva Rap Diva, que conta com a participação de Landrick e que está a dar que falar. Final Feliz.
Tu cuidavas de mim. Tu cuidavas de mim. Quando fecho os meus olhos, eu vejo o teu rosto. Te esquecer, meu amor, juro eu não posso. Te amar é uma doença e também minha vacina. Quero ser teu garoto, vem ser minha menina. Não tô a aguentar, preciso de pra me amar, sem você, my baby, fico mal. Nossa história tende a ter um final feliz. Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amar. Sem você, my baby, fico mal. Nossa história tende a ter um final feliz.
O combinado sempre foi sinceridade. Quando menti fosse preciso dizer a verdade. Mas o poema não foi esse, não aconteceu. Já voltaste a casa com batom que não era o meu. Camisinhas escondidas no teu tablet. Assim que és do combate contra o HIV. Queria dar-nos outra chance, mas eu tenho medo de continuar no mar do luto a chorar no erro. E aí tu vens com essa cara de eu não fiz nada. Mesmo brava não resisto, sou beijada. Partiste tudo cá em mim, careço de obra. Já não confio em promessas, quero provas.
Quando fecho os meus olhos, eu vejo o teu rosto. Te esquecer, meu amor, juro eu não posso. Te amar é uma doença e também minha vacina. Quero ser teu garoto, vem ser minha menina. Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amar. Sem você, my baby, nossa história tende a ter um final feliz. Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amar. Sem você, my baby, fico mal. Nossa história tende a ter um final feliz.
Tantos juiz nice vêm, desejam teu ice cream. Convidam para ir à noite com um copo para ver um filme. Mas eu fico firme, não faço desses filmes. Pés embora tu mereças, é um belo par de chifres. Pelas noites em claro que eu ficava preocupada. Enquanto tu com outra dama, noutra cama. Amigos teus já me tentaram subornar, oferecendo grandes mundos que tu sabes que não podes dar. Minhas amigas têm dito que eu sou louca. Sim, eu sou louca pelo mel da tua boca. Não é dia 1 de abril, então não posso te mentir. Perto da saudade, há medo de me ferir.
Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amar. Sem você, my baby, fico mal. Nossa história tende a ter um final feliz. Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amar. Sem você, my baby, fico mal. Nossa história tende a ter um final feliz.
Separar,
me separar,
um final feliz.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África em vídeo. VOA 60 África. Temos também VOA 60 Mundo e VOA 60 América. Isto de segunda a sexta. A Voz da América estamos a transmitir de Washington, emissão vespertina em português, sábado 14 de janeiro de 2017. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em voaportugues.com, é o nosso site na internet. Voz da América, emissão em português, 14 de janeiro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em direto em voaportugues.com. Podem ainda escutar ZFM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti e com a Capital FM. Dentro de minutos vamos saber se há mexidas na tabela das 10 mais da música americana. Para já vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
Muito boa tarde. As notícias a esta hora na Voz da América de referir que o Gabão está a ganhar 1-0 à Guiné-Bissau no primeiro jogo da CAN 2017 que se está a realizar no Gabão e que estreou hoje o Campeonato Africano das Nações. As tropas americanas foram recebidas formalmente neste sábado na Polónia como parte de uma missão da NATO com o objetivo de travar a agressão russa na região. A primeira-ministra polaca, Beata Szydło, e o ministro da Defesa estiveram na cerimónia na cidade polaca de Zagan, na qual a primeira-ministra disse que a presença dos soldados americanos é outro passo na estratégia para garantir a segurança da Polónia e da região. O primeiro contingente de soldados americanos chegou à Polónia através da Alemanha na quinta-feira, levando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a chamar a operação de uma ameaça aos interesses russos e segurança, considerando que isso é ainda mais grave quando um elemento de fora reforça a sua presença militar na sua porta na Europa. Os Estados Unidos planeiam ter mais de 3 mil soldados na Polónia, marcando a maior presença militar neste país desde que a Guerra Fria acabou. A missão chamada de Resolução Atlântica vai ser rotativa entre Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia, Roménia, Bulgária e Hungria. Neste sábado, 14 de janeiro, a capital americana assiste a uma série de manifestações contra Donald Trump, a menos de uma semana para a sua tomada de posse. Na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro, milhares de americanos vão participar na cerimónia de posse de Donald Trump, mas outros milhares vão reunir-se em Washington durante a semana para expressar a sua frustração com a vitória do republicano. Em todo o país foram convocadas marchas de protesto, mas o epicentro das manifestações anti-Trump estará, sem dúvida, na capital, onde inclusive um grupo anunciou a sua intenção de interromper a cerimónia que acontecerá em frente ao Capitólio. A manifestação mais importante, porém, está prevista para o dia seguinte à posse. Trata-se da Marcha das Mulheres em Washington, que conta com o apoio explícito de celebridades como as cantoras Katy Perry e Cher e as atrizes Julianne Moore e Scarlett Johansson. Trump sugere que pode retirar sanções se Moscovo cooperar. O presidente eleito dos Estados Unidos disse em entrevista ao The Wall Street Journal que vai manter as sanções contra a Rússia, pelo menos por um período de tempo, e que também não se vai comprometer com a política de uma China até ver progresso de Pequim nas suas atuais práticas comerciais. Trump disse ao Wall Street Journal que se você se dá bem e se a Rússia estiver realmente ajudando, porque alguém teria sanções se alguém está a fazer algumas coisas realmente grandes. Trump sugeriu que pode retirar as sanções impostas por Obama em dezembro como resposta aos supostos ataques cibernéticos russos contra os Estados Unidos, se Moscou colaborar no combate a terroristas e na obtenção de objetivos em comum com Washington. O conselheiro de Trump, Michael Flynn, falou 5 vezes com o embaixador russo no dia das sanções, dizem fontes. As ligações ocorreram entre o momento em que a embaixada russa foi informada das sanções e o anúncio do presidente russo Vladimir Putin de que ele decidira não retaliar de volta, disseram as fontes que pediram para não serem identificadas. Estas ligações telefónicas levantam dúvidas entre algumas autoridades norte-americanas sobre os contactos entre assessores de Trump e as autoridades russas, no momento em que as agências de inteligência norte-americanas sustentam a tese de que Moscovo realizou uma grande campanha de hackers para alavancar as chances do republicano e minar a candidatura da democrata Hillary Clinton. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que o Estado Islâmico lançou ataques em áreas sob o domínio do governo na cidade de Deir el-Zur. O Observatório Sírio, baseado na Inglaterra, reporta várias explosões na cidade numa intensa ofensiva que continua em curso. A Organização de Monitorização refere que mais de 30 pessoas morreram no combate, incluindo 20 jihadistas do Estado Islâmico e 12 soldados do regime. As autoridades dizem que o governo sírio usou aviões de guerra para responder à ofensiva dos militantes. O Estado Islâmico controla a maior parte da província de Deir el-Zur, mas as forças do governo controlavam a capital da província.
Obrigada, eram as notícias da Voz da América. Notícias do Mundo, nesta emissão vespertina em português, sábado 14 de janeiro de 2017, votos de um bom sábado, estamos a transmitir desde Washington. E amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo vamos ter aqui uma conversa com uma autora angolana, Izungueiras, isto a propósito de um livro lançado recentemente sobre a vida destas vendedoras de rua, as Izungueiras angolanas. Depois vamos conversar sobre saúde com o Dr. Soares e depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes que vai conversar com a Voz da América. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, a música americana é o Top 10 com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música, mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo de Chainsmokers esta semana na terceira posição. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that would beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. Seat of your Rover that I know you can't afford. Bite
your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, a casa e estúdio do músico americano Prince, no estado de Minnesota, já estão abertos ao público. Prince morreu a 21 de abril, aos 57 anos, em consequência de uma overdose de analgésicos, tendo sido encontrado sem vida em Paisley Park, a propriedade que integra a casa e estúdio de gravação que construiu e que acolhe agora visitas guiadas para o público. As visitas guiadas, que duram 70 minutos, incluem passagem pelos espaços onde Prince gravava os telediscos, onde ensaiava e onde dava concertos privados. Paisley Park transformou-se assim numa espécie de museu, já que podem ainda ser vistos centenas de objetos dos arquivos pessoais do músico, como instrumentos, prémios e vestuário. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ariana Grande com Side to Side na sexta posição.
I've been here all night,
Ariana.
I've been here all day,
Nicki Minaj.
And boy, you got me walking side to side.
No.
I'm talking to you.
Come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle.
All these clothes is my mini-me. be smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers in they feelings, cause they feeling me. I give zero f, then I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, Young Ariana Run Pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I've been there all night. Bicycle, ride bicycle, come true, yo. Get you the type of blow. If you want a menage, I got a tricycle.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa a primeira posição do Top 10.
Look at you down. I'm a
E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a quarta posição no Top 10 esta semana. Chamo-me amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa esta semana a segunda posição, Black Beatles, por Ray Srimer.
Money. to explain. I'm a black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a beer to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black beetle's got the babe's belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee.
Came in with two girls, look like strippers in their real clothes. A broke only point me to a rich hoe. A yellow, yellow, green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool out, them just came in through the side though. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound a pound, then a kilo. You're a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black beetle club clothes when I say so.
That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee.
Work a hard, baby. Don't fuck with me, I'll break your heart, baby.
I'll break your heart, baby.
Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee.
Quase no final do resumo das principais notícias deste sábado.
Notícia de última hora, a Guiné-Bissau empatou frente ao Gabão no primeiro jogo do Campeonato Africano das Nações, o CAN 2017, que se está a realizar no Gabão, começou hoje e vai até 5 de fevereiro. A Guiné-Bissau é a primeira vez que joga neste campeonato, a primeira vez que participa no CAN e empatou frente ao Gabão.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 14 de janeiro de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigo ouvinte, marcamos encontro para amanhã domingo. Aqui, à mesma hora, tem lá um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.